O lado B das manhãs da M80. O que o Paulo, a Elsa e a Susana não dizem no programa, dizem neste podcast.
Bom, e hoje temos aqui o quê? Uma mais ou menos participação especial da nossa community
Sim.
manager.
Vai falando com ela porque eu estou a escrever um mail para a terapeuta da fala do João, por isso conversa vocês.
Ok, portanto a nossa querida... Mas quando acabares aviso, ok?
Sim, eu aviso,
A nossa digital manager, community manager, Carolina.
Community manager.
Yeah, a nossa... Eu vou-te pôr só o microfone mais alto. Tens uma voz tão docinha, tão meiguinha, como tu.
Pronto.
Tem que pôr o microfone mais alto. É tão fofinha, é tão querida esta amiga. Eu mesmo gosto. Já,
estás já a ver se a deixas encabulada?
Não, já lhe disse várias vezes que gostava muito que as minhas filhas crescessem como ela, uma miúda que sabe estar com educação muito polida, com muito, muita sensibilidade. Gosto mesmo muito desta miúda, desta Carolina.
Mas não foi criada por ti, sabes isso?
Com muita pena minha. Eu era capaz de criar assim uma filha. Fica já a saber.
Queres que eu venha para aqui falar e depois dizer estas coisas?
É. Por acaso, isto ainda não te posso perguntar, porque ainda não és mãe, mas o que é que tu achas que o teu João daqui a 30 anos vai ter teu e vai ser igualzinho a ti?
Ora bem, há uma coisa na qual o João já é tão igual a mim que dói e que eu estou sempre a pedir desculpa ao Jorge por esse meu património genético, que é o quão incapaz ele é com todos os desportos. Mas de não ter instinto, No outro dia ele estava a jogar a bola com o Jorge na praia e o Jorge estava assim, vai, boa, filho. E ele só me dizia, eu nunca vi ninguém com tão pouco instinto. Ele, a bola vem na direção dele e ele reage segundos depois. Eu só lhe digo, desculpa. Porque isso é o meu património genético, eu sou igual. É uma falta de jeito
em todos os desportos.
Sim, que tu podes tentar esforçar-te para ser menos mau. Pá, mas nunca vai ser espetacular, porque há uma falta de instinto natural para aquilo. E eu olho para o João e com o seu entusiasmo, ele, pá, vamos jogar raquetes. Não acerta vez nenhuma.
As flores a murchar.
Não acerta vez nenhuma. E a culpa é minha. A culpa é do meu património genético.
Eu, por acaso, acho que tenho ali duas coisas que noto já mais na Vitória, porque é um bocadinho nada mais velho que os 8 anos. Acho que muito esquecida, muito espaçarada.
Mas isso também é normal nos miúdos, de maneira geral.
Sim.
Mas eu noto ali, notava no meu avô o tipo de esquecimento, o tipo de espaçado. Pois é. E vocês que trabalham comigo também já sabem como é que é, não é? Eu notava muito espaçarado no meu avô. Epá, noto muito na minha mãe.
Pois.
Não noto no meu irmão. Quer dizer, quer dizer que vai bater em alguém.
Pronto.
Não é? Quer dizer que à partida vai chegar a mim. E eu noto muito isso na Vitória, um bocadinho espaçarada. Mas depois a gaja é muito inteligente.
Sim.
Na Carolina já não noto.
Mas às vezes eu acho que é mesmo isso. É miúdos que são muito inteligentes, estão muito focados em certas coisas que lhes interessam
pá,
e o resto passa por cima da cabeça.
Eu noto, pronto, não só obviamente pelas notas. Ela de facto tem muito boas notas em todas as, disciplinas, em todas as matériazinhas, vá, as aulas. Mas noto muito sobretudo pela capacidade que ela tem de fazer humor, pelo estágio.
Pois,
nas respostas que ela dava. Pá, não sei se é o que é incrível, mas noto
mas
que
notas
é
que há ali um polidinho.
E já falámos com a professora, sim, não é o Einstein, mas facilmente acima daquilo que é a média para uma criança idade dela. A Carolina, acho que é o ar de bandida. O ar de bandida, ela leva isto do pai. Pá, que eu até tenho medo daquela miúda quando crescer. Eu espero
mas
enganar.
Tu eras bandido em pequenino ou só ficaste bandido na adolescência? Tu sempre foste bandido?
Eu era bandidinho. Era bandidinho.
Porque eu tinha a ver que tu eras uma criança relativamente tímida, mas não.
É assim, com os amiguinhos e isso tudo, era tímido. Okay. Mas em casa era um bandido primeiro também. E eu era muito gozão. Mais do que bandido, era muito gozão.
Okay.
Muito brincalhão, muito palhacinho. E a Carolina, pá, nisso, pá, esquece. Fónix, o que é aquilo? É mesmo. Não te estejas a rir.
Eu estou, porque é engraçado. Porque nós,
não tem graça, Carolina!
Tem. Principalmente quando nós olhamos para as duas, está na cara da Carolina.
Sim.
Está na cara, pá. É que até a forma como
sim. Ela é tão querida.
Pois é, ela, pá, a miúda está a ficar uma gata que dói, o que me assusta. Depois, pá, e cada um olha para os filhos, claro, são sempre os mais bonitos.
Os mais.
Mas de facto, está a ficar bonita. Pronto. E depois, ela depois é muito física. Depois, ela tem muita mobilidade. Portanto, toda ela gosta muito de se mexer. Tem muita dança nela, tem muito ritmo.
Muita ginga.
Tem demasiada ginga, Susana, nela. Epá, e às vezes eu dou por mim ela a fazer o mexe a banar o rabinho, eu penso, se esta miúda com esta idade, com 6 anos, já se mexe assim, se ela quiser tirar partido disto um dia mais tarde, pode tirar, e o que é assustador.
A vida é vela e o corpo é vela, desde que se saiba o que é que estou a fazer.
Não é.
Olha, Estão a tirar as partes de educação sexual do programa escolar.
Já agora, ajudem-me lá.
E depois nem sei que abaste a frase.
Eu também acho que sim, eu vi muito isso. Diga uma coisa, isso era em que idades?
Ora bem, a disciplina de cidadania tem várias fases. Começa no quinto ano.
Exatamente.
E vai até o 12º, acho eu. Mas os programas são diferentes dependendo do ciclo. Ou seja, há coisas de sexualidade que são mais lá para a frente.
Pronto.
Mas
ora aí está, o bom senso a imperar.
No quinto e no sexto, acho que tem coisas tipo sobre o teu corpo,
o órgão reprodutivo, o que é a pilinha, o que é a vagina, etc. Ou como é que se faz um miúdo,
e há
etc.
Coisas, claro, normal. E por aquilo que eu percebi, havia várias coisas, e isto é um tema duro para os pais, e há uns tempos fiz até um workshop sobre isso com uma sexóloga, que é os miúdos têm que ganhar ferramentas para situações em que eles possam estar que não percebem inteiramente.
Claro que sim, estamos a falar casos de pedofilia, casos de violação, claro,
sim,
é isso. Claro,
sim.
A dizer,
casos
claro,
de abuso sexual, que abuso sexual pode ser muita coisa, não tem? Às vezes chega-se necessariamente
uma coisa
absolutamente consagrada, vou-lhe chamar assim.
Sim.
E os miúdos perceberem algumas coisas, defende-os disso, porque por mais que a gente os edique, nós não estamos com eles 24 horas por dia, há coisas que têm que ser eles a perceber. E pronto, e também
e há coisas que é diferente ser um pai a explicar do que ser um professor.
Sim, sim, sim.
Sem dúvida.
Sim,
sem
sim,
dúvidas.
Sim. Ou seja, mais uma vez, eu espero que o João se sinta à vontade para quando for mais velho falar disto em casa, mas ele pode não sentir, por mais que eu eduque nesse sentido. Ele pode não querer falar disso com os pais.
Claro,
eu não tenho garantias que ele o vá fazer.
Já tem sido a minha batalha, pá, e vai continuar a ser batalha, e acho que já o disse aqui, volto a dizer, é que as minhas miúdas confiem em mim.
Pois.
Pode o mundo estar aqui, elas podem ter feito a maior merda de todas, mas que elas confiem em mim para poder dizer: pai, aconteceu isto, ajuda-me. Eu acho que se houver essa segurança desde criança e continuar a acontecer, ajuda muito a que as red flags fiquem mais expostas. Portanto,
bom para elas perceberem.
E caso esteja eventualmente, Deus-nos livre, não é?
Mas caso
esteja a acontecer alguma coisa,
elas possam estar na situação,
eu posso ajudá-las e perceber e alertá-las.
Eu agora olho para trás e eu percebo, e nem são muito questões comigo, mas questões que eu me lembro com outras miúdas à minha volta. Eu tive um professor de educação física que claramente abusava. Abusava.
Sim,
tipo, abusava nos sítios em que nos agarrava, na maneira como ele ajudava. Porque ainda por cima ele dava-nos educação física e dava-nos natação.
Ui.
Sim.
E ele, sobretudo debaixo de água, ele mexia de uma maneira que eu agora percebo que não é normal. Mas eu na altura nem nunca sequer levantei esta questão. Eu quando digo não falei sobre isto com ninguém, eu não estava sequer a guardar um segredo. Eu não percebia. Eu não percebia.
Já fiz esse exercício e eu não me lembro de nunca ter passado por isso. De facto, felizmente nunca ter tido um professor que me tenha tocado de uma forma mais suave.
Sim.
Ou num sítio menos próprio, nunca me lembro.
Mas sabes que às vezes
ou então se calhar o meu cérebro pegou.
O que eu
não
sinto
lembro.
Que acontece com os rapazes, que mais uma vez, por questões culturais e isso tudo, eles não levam a sério, é: não é muito normal homens adultos estarem-te a fazer perguntas muito sexuais quando tu tens tipo 12 anos. Tipo, então e já fodes? Tipo, há rapazes que ouvem comentários de homens. Então já levantas, tipo, isso também está ali numa linha já um bocadinho complicada.
Sim, claro que sim.
O que é que andas a fazer? Tipo, para ver se tu descreves alguma coisa.
Há
ali também umas coisas.
Sim, sim. O tipo de atividade sexual que já tens.
Sim, sim. Ali há homens muito rebarbados que vêm ter conversas com os rapazes que, mais uma vez, tu é normal. Que as crianças assim não vejam necessariamente uma coisa muito errada.
Claro, porque elas não têm capacidade de perceber o que é que está a acontecer.
Ou que achem até a culpa é minha por estarem a ter esta conversa comigo. Pronto, e as ferramentas, por mais que nós lhes tentemos dar, não são 100% nossas para dar.
Claro.
Portanto.
Sim. Já tive esta conversa variedíssimas vezes com amigos meus, pá, e de facto, eu nem sei como haveria de reagir se uma notícia dessa me chegasse às mãos em relação às minhas filhotas. Mas pronto, olha, no teu caso.
Tema leve!
Sim, de facto passámos.
Não, mas tem a ver com
um
dos motivos pelos quais é muito importante que os miúdos tenham estas ferramentas desde mais cedo do que aquilo que nós, enquanto pais, achamos que é a idade certa.
E outra coisa, seja qual for a orientação sexual da criança, é abraçar, porque. Que já não é fácil para uma criança. Então se não tiver o apoio e a estrutura familiar, e todos nós se calhar temos alguém que passou por de contar aos pais e não ser uma notícia bem recebida, se já é difícil, torna-se ainda mais difícil sem razão de o ser. Portanto é também uma boa uma conversa onde nós temos a maior parte das vezes lá em casa. Meninas, não interessa cá
sim.
se é isto, se é aquilo. O que interessa é amor,
sim,
é bom, é consentido, é decoração, sim, faz bem. Então é mesmo isso que
mas
é assim
eu
que deve
acho
existir.
Que o facto de eu e tu, além de termos o feitio que temos, trabalharmos na área que trabalhamos e temos os amigos que temos, que é o João conhece casais homossexuais, quer de homens, quer de mulheres. Ou seja, o conhece desde sempre.
Sim, não é
ele nem faz
estranha,
muitas
exato.
Perguntas sobre isso porque. Tipo,
é normal para ele.
Sim, ele costuma brincar com um filho de uma amiga minha que é da idade dele e que tem mais irmãos, que é um casal que são duas mulheres. E tipo, ele conhece-as desde sempre.
Claro.
Não. Mas nós estamos numa situação em que isso faz parte da nossa realidade. Ou seja,
sim,
é uma coisa um bocadinho mais orgânica,
os
miúdos perceberem
claro
isto.
Sim, claro que sim. Claro que sim. É. Calira, por acaso não te perguntei isso. Já tu estás com que idade?
Com 25. Tive que pensar, isto é estranho agora.
sabes que eu, quando era mais nova, não percebia as pessoas que não se lembravam
nem
da
eu.
Idade delas. E agora percebo.
Eu também, eu constatei isso este ano. Porque estávamos a falar, também um bocadinho neste ritmo do trabalho, que marcamos coisas para 25, 26.
Sim, sim.
E eu sei, sendo 2000 é sempre igual ao ano. Mas às tantas eu estou, estamos em que ano? 25, 26?
Pois.
A minha conta é fácil, é sempre 40. Pronto, é sempre mais 40.
Está bem, mas também depende da altura do mas depende da altura do ano. E às vezes eu tenho essa coisa de...
Vocês não sentem que às vezes quando estão a preencher um formulário... Tu não, porque és novinha, 25.
Cheiro imenso. Onde é que está o meu ano?
Vês
sim,
como
sim,
tu chegaste lá sozinha.
Sim,
Phonics.
Sim.
Olha, oh, Carolina, ia-te perguntar.
Mas perguntar uma coisa.
Olha, tu com 25 anos, tu tens o sonho de ser mãe? Ou é uma coisa que, olha, por exemplo, várias colegas aqui dizem, pá, não está nos meus planos. Pá, então
até
não...
pessoas
é.
Que tu trabalhas com crianças.
Exatamente,
ou
trabalhas com crianças, sim.
Sim.
Das
catequese.
Exatamente. Eu não sabia se ainda se chamava catequese, senhor, por isso é que estava aqui a patinar.
É tão linda a minha Carolina.
Mas às vezes há pessoas que adoram crianças e que até trabalham com crianças, mas que não querem elas próprias ter crianças. Não é?
Estás para aí virada? É um departamento teu ou não?
É engraçado, quando era pequenina era muito. Ai, quero muito ser mãe. Eu cheguei a uma altura que toda a gente sabia que eu dizia que queria ter 5 filhos. Não, a sério. Hoje em dia olho para isso e penso que ridícula.
Não, é o que é, o que é.
Não, não é possível.
Que ridículo, quero 4.
Sim,
não. Mas sim, quero, não sei nem quando, mas quero. E também sinto um bocadinho que quando era mais nova havia muito aquela questão. Também um bocadinho, por exemplo, a minha mãe com 21 anos estava casada.
Pois.
E então...
Outros tempos, de facto. Sim. Quer dizer, outros tempos.
Mas
os teus pais vão ser da nossa idade.
Não são, são mais ou menos da nossa idade,
pois,
não
pois,
são muito
pois.
Mais velhos.
Um bocadinho mais velhos. A minha mãe tem 56.
Ok. Okay.
Sim.
Okay. É a geração acima da nossa, sim.
Sim. E eu, pronto, era aquela coisa que mesmo com amigas pensávamos, tipo, então, aos 25 casamos,
pois
aos
era...
27 temos filhos e eu todo tipo, meu Deus,
sim,
que loucura era essa? Nem pensava.
Há um jogo, que eu não sei se ainda se faz, que era daqueles jogos em papel para tu se...
Uhum.
Aquelas coisas que se fazem na pré-adolescência.
Exato.
E eram que eram com quantos anos queres casar e depois tu, daquele jogo, podias, ficavas a saber de cor é que ia ser o teu
exato,
vestido
exato.
E onde é que era a tua lua de mel, andavas ali a saltitar antes. E eu lembro-me que com quantos anos queres casar, começava contigo a dizer meia-idade. E eu lembro-me que nas idades nós dávamos, eram todos novíssimas. Eu lembro-me que uma vez para o jogo disse 30 e ficou tudo a olhar para mim. 30?
Exato.
Casar aos 30?
Por ser tarde demais.
Por ser tardíssimo.
Pois, casar aos...
Tipo, aos 30 já estás para ser avó. Nós já normal dizemos 19.
Exato.
Agora olhando para trás, tipo, meu Deus, que psicopatas.
É verdade.
Com 19, casar com 19 anos. Quer dizer, olha, por isso, se calhar houve casos disso.
Mas era, eu lembro...
Pois, e é isso, a tua mãe com a tua idade já tinha a ti, ou não?
Não, a minha mãe, ela casou, pronto, ela felizmente é assim uma história melhor, que é, casou aos 21, mas só me teve aos 30. Ela
Ok.
Portanto, eu gosto muito disso nos casais.
Sim.
Casais
um
que gozam um bocadinho de primeira vida e depois vamos a isso aos filhotes.
Mas pronto, dada a geração que era
que,
também...
Peraí, deixa-me só, o facto de ter filhos não impede de gozar a vida.
Claro que
atenção.
Não, claro que não.
Sim. É diferente,
exato. Mas dada a geração, a minha mãe sofreu um bocadinho porque era sempre aquela pergunta de então, e o filho é para quando?
Pois aqui ainda por cima.
Foram 10 anos.
Pois é isso, aqui ainda por cima, sendo já casada. Às vezes já há uma pressão parva só porque sim, sendo
exatamente.
Já casada, imagino.
Yeah. Mas ela contou-me que disse um dia fartou-se e disse tipo à primeira pessoa, quando já lhe tinha explodido essa pergunta, disse. Eu não consigo ter filhos. E a pessoa sentiu tanta vergonha que nunca mais.
Mas eu sou fã de dar assim respostas brutas.
Pá,
porque sim,
eu casei há um pouco mais de um mês. Adivinha qual é que é a pergunta que já está no ar?
Exato.
Pumba, já está. Pá.
Claro.
E é uma pressão.
Sim.
Pá, que eu tenho zero pressão, o marido tem zero pressão. Mas conseguem pôr
claro,
um bocadinho.
Não, mas
é inacreditável,
eu ouço de pessoas à minha volta que é nunca acaba. Para mim durante muito tempo. As pessoas
agora
já desistiram, mas durante muito tempo era quando é que o João vai ter um irmão?
Tá, pumba.
Se eu tivesse engravidado outra vez e tivesse tido uma rapariga, era o casalinho, talvez não me chateasse mais. Se eu tivesse tido outro rapaz.
E quando é que vais à menina?
Quando é que vais à menina?
Yeah.
estou a bolsar.
Sempre.
É para essa expressão da cabo de mim. Pá, quando
sim.
é que vais à menina?
Parece que ou quando vai... é que vais ao menino? No...
Sim,
a ti, eu... a ti sim, se calhar perguntar era... a notícia a determinada altura.
Ah, tem um casalinho.
Pois é.
Não é? É pá,
eles
é,
estavam é para casal, uma... sabem que eles não são comer, eles
é
são os maias.
É isso, é quase. É macho, é fêmea, é o quê? Não tem? É boeda estranha.
Há sempre pronto. Uma pergunta, sempre.
Phonics, man. É muito fácil perguntar a alguém, não é?
Exato.
Quando é que. Quando é que vai.
E quando tiveres filhos, vais chamar Susana e Paulo, não é?
Exato.
Por acaso tens.
E Elsa, vão ser três.
Oh, sim, vão ser três.
Tens, para... nome? Tens nome para os teus cinco filhos?
Na altura tinha. E um nome que eu queria muito.
Salvador.
Não.
Martim.
Também não é assim muito. Queria muito dar o nome de Iris à minha filha.
Ai, ah, agora temos uma Iris aí no trabalho.
É verdade,
pois é,
é
pois
verdade.
É.
Que não
eu
é um
queria
nome
porque.
Comum.
Pois, porque não era comum. E uma vez, numa festa do meu primo, estava lá uma menina pequenina que se chamava Iris. E eu adorei, achei engraçadíssimo. E queria. Mas depois, a Helena Coelho, a influencer,
sim.
teve uma filha chamada Iris.
Pois
e
é.
Tanta gente daí quis Iris que eu agora
ah,
já não sei.
Ah, pois é, porque depois há essas.
Tem um bocadinho essa coisa.
Há essas. A minha irmã. A minha sobrinha chama-se Maria, mas o segundo uhum. nome dela é Benedita. E a minha irmã, quando deu Benedita, achou que estava a dar um nome super original. A minha irmã, quando engravidou de um alemão, e então a minha irmã, no final da gravidez, já estava a morar na Alemanha. Ela, Benedita, porque é um nome super incomum. E na altura tinha explodido em Portugal os morangos com açúcar.
Ah.
E a atriz principal chamava-se
Benedita
Benedita Pereira. E então, de repente, havia imensas Beneditas em Portugal. Eu disse: sabes que o nome em Portugal não é minimamente original nesta altura. Nesta altura.
Estou a tentar dar uma volta ali na linha de Cascais. Só para
sim,
ver.
Sim, 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 é mesmo. Mas a minha vez, arranjei um nome pá, super incomum. E eu, não é,
Benedita,
mas
Benedita,
tudo bem.
Há Pureza, há Carminho, também, há
Madá,
há Constança.
Paulo, sabe estas coisas mesmo.
Sá, sá. É a intuação.
Muito bem, olha, o que é que acham?
Estão a sentir? Estamos. Pá. Não sei que título é que vamos dar a isto, porque isto foi sobre o quê?
E pá, olha, tenho uma ideia muita gira. Hoje, normalmente quem dá. Sabes tanto. Normalmente quem dá o título somos os três.
Sim.
Vamos fazer uma coisa. Hoje é a nossa Carolina que vai dar o título.
Vai dar o título. Que privilégio, que honra!
Título e a descrição. E a descrição.
Que bom.
E pronto, gostámos muito. O lado B. Das manhãs da M80. O que o Paulo, a Elsa e a Susana não dizem no programa, dizem neste podcast.